Sardolaria, episódio 15. Edição especial Expo Sardola 2019, Uruguai. Mais conhecido como A Ida dos Que Não Foram, Mané. Puta que o pariu, acende diversos tacapes e vem comigo que hoje vai ser tenso. Vinheta.
Sardolaria, Mané.
Lembrando que esse programa é um apoio da Yellow Finger Piteiras e do Espaço Kubrick, o bar mais foda da Lapa. E não perdendo embalo, deixa seu like aí, compartilha esta porra. O certo era a gente começar esse episódio já no Uruguai, dia 5, posando meio-dia, dia lindo. Só que não, mané. Tudo correu bem, né? 6 da manhã, ninguém passou lá em casa, prontinho, eu já prontinho também. Zero trânsito. Chegamos no galeão mais rápido que a gota multicolorida na testa do Dentola quando ele come x-tudo lá no Tonicão. Aí na fila do check-in percebi que diversas personalidades do mundo canábico estavam ali presentes. Cadu do Rampadão, Capivara Luigi, Raoni, Tomazini, enfim. O bom disso é que se todo mundo acender suas respectivas sardolas, a gente instala uma sauna na porra do avião. O ruim é que se o avião cair, metade dos geradores de conteúdo do universo canábico vai pro caralho. Quando chegou a minha vez no check-in, puxei o documento, entreguei pra moça do balcão. A moça olhou e falou pra mim: Senhor, carteira de habilitação só é válida em território nacional. Não vale no Uruguai. Mas olha só, eu não quero dirigir lá. Preciso da sua RG. Na minha habilitação tem minha RG, meu CPF, minha foto em 4K, minha digital nítida pra caralho. Porra, baita documento completão, né não? Preciso da sua RG ou do seu passaporte. Ah, passaporte tinha vencido em outubro. Puxei uma RG da carteira, mané. Que não é sacanagem não, tava tão carcomida pelo tempo que pra tu descobrir a data de expedição só com carbono 14. Caralho, aquela merda parecia até que foi achada no Titanic. Olha, olhou, reprovado na hora, eu não tinha dúvida. Olhei pro amendoim, que balançou a cabeça decepcionado. E de repente, a minha expectativa de uma trip alegre e saltitante lá na Expo Cannabis começou a desbelotar nas minhas mãos. Aí eu acho que a moça do balcão ficou com peninha de mim e falou que se eu quisesse tentar um milagre, que eu fosse lá no Detran do centro da cidade. Não faz o menor sentido, mané. Aí eu tive que perguntar a ela: Moça, Detran por acaso é o mesmo órgão que emitiu a carteira de habilitação que eu mostrei pra você, que tem a minha RG dentro, meu CPF, minha foto pra tocar, e você falou que não vale? Cagou de novo. Só escutar o nome de Detran já dá um arrepio na espinha. Emeluim, calmo, como um monge nepalense e o lado racional da dupla, sugeriu que eu despachasse as minhas malas com ele, para não ter que ficar fazendo esse corre da identidade, cheio de peso no lombo, né? Igual um cosplay de Death Stranding, incoerente. E aí ele embarcou junto com a galera toda. Eu fui pegar um Uber voado em direção ao Detran. Só que nessa já eram 8 horas da manhã, velho. E quando o Uber indicou pra sair da Ilha do Governador, simplesmente o trânsito estava parado, mané. Porra, o trânsito estava tão fodido que só faltava as pessoas estarem dando ré pra piorar. Acho que pro motorista é meu drama. E ele falou que era local lá de Ilha do Governador, que conseguia uns atalhos por dentro do fundão. Pois é, parece que ele é local e mais 35 mil carros, mano. Que quando ele indicou no primeiro atalho já tava tudo parado. Tomei por dentro do fundão da raba. Vontade de chorar do caralho. E pior que o motorista, cara, coitadinho, né? Querendo me ajudar, viu que eu tava tristinho, resolveu botar uma música pra me animar. Mexer o teló, mano. Ninguém merece. Ah, senhor, só faltava uma bala perdida pra completar o combo. Cheguei no Detran 11 horas da manhã. 11. Fui direto pro 17º andar, que era o andar onde resolvi essas picas de tirar a identidade na emergência. Dei de cara com uma atendente com altos papos com segurança, mané. Tive que interromper o papo. E eu não sei por que algo me disse que ela não curtiu muito. Expliquei meu drama, entreguei a passagem, falei que tinha que estar lá de qualquer jeito, era um enterro. Não deixava de ser verdade. O que não ia faltar é cemitério de pontas, né? Ok, senhor, mas Eu preciso da sua certidão. Que certidão? Só se for de óbito, né? Se tu esperar daqui a pouco, você vai conseguir, porque eu vou ter um trago aqui, eu preciso viajar, moça.
Ha, 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 o senhor é engraçado, mas eu preciso da sua certidão de nascimento.
Fodeu, certidão de nascimento, acho que eu nunca nem vi. Nunca nem vi. Liguei pra casa dos meus velhos. Falei com a minha mãe, fofinha, cara, puta que pariu, beijo, mãe. Aí eu perguntei pra ela onde estava minha certidão e ela falou que tinha quase 100% de certeza que quando eu me mudei, eu levei. Caralho, peguei o Uber e fui voado pra casa. Cheguei em casa voado, abri a porta quando entrei, dei de cara com quem? Molusquinha, minha companheira e minha irmã que tava lá em casa. Pô, eu não falei nada que tinha perdido o voo. Para elas eu tava voando, mano. Caralho, quase matei a dor do coração, mano. Ficou o maior clima sexto sentido do caralho. Eu falei, calma, gente, eu sou eu. Fudeu, perdi. Preciso achar minha certidão de nascimento. Pata que pariu, viramos apartamento de cabeça pra baixo. Achamos porra nenhuma. Mas é que não achamos nada, achei uma sardola fossilizada. Aí, obviamente, xinguei o destino de filho da puta. Quando o telefone toca, era a mami falando que achou a certidão. Mané, caralho, glé. Vou viajar. Ah, destino, foi mal, tá maneirão. Liguei pro serviço de motoboy e perguntei quanto é que era pra pegar um documento lá em Sula City e trazer pra mim. 90 pilas. Eu falei, caralho, o Valentino Rossi trabalha pra vocês, precisa dessa porra rápido. O cara falou que tinha um cara melhor que o Valentino Rossi. Beleza, voei pro Bradesco. Tem que pagar um Duda. Eu não sei quem é esse filho da puta, sei que ele tá com dinheiro, tal de Duda, mano. Cheguei na porra do Bradesco, 666 pessoas, maluco. Até ideia como é que demorou. O motoboy que saiu lá de Sula City chegou bem antes do que eu, mano, que tava do lado de casa. Maldição, foda-se. Pelo menos agora eu tô com tudo. Duda pago, certidão. Peguei aquilo tudo e parti pra aquele inferno na terra chamado Detrama. Só que eu ia de metrô e pra pegar o metrô a distância é longe. Aí eu peguei um patinete. Mobilidade urbana, né? Andar rapidinho. Porra nenhuma, tava na ciclovia caindo um buraco, mano. Meu óculos voou, tava preso na camisa. Voou, eu nem vi. Sabe quando foi que eu vi? Quando eu cheguei no Detran, que adentrei aquela porra, olhei pra decepcionista, porque ela tava muito decepcionista, tava mais triste ainda. Entreguei o envelope, ela abriu, olhou pra minha cara e falou: não serve! Fui puxar o óculos, cadê o óculos? Vê que ficou na cerca, não consegui enxergar. Eu falei, não serve por de quê, meu Deus? Isso é uma fotocópia colorida. Mamãe mandou uma fotocópia pra mim, mané. Era a única que tinha. Falei, moça, olha essa fotocópia. Olha com carinho. Olha esse carimbo, parece carimbo de verdade, só não tem um relevo. Senhor, não posso aceitar uma fotocópia, só com o original. Chama seu supervisor, pelo amor de Deus. Eu tô esperando a moça chamar o supervisor, só que ela tá na mesa ainda, mané. Voltou a bater papo com segurança, falando do Mengão. Aí eu pensei, porra, ela vai finalizar um papo rapidinho e vai lá chamar o cara, né? Não. Aí eu pensei, porra, ela deve apertar algum botão remotamente, né? E vai aparecer uma pessoa na porta. Não. Aí 10 minutos depois eu não me aguentei, né? Falei, olha só, sem querer ser chato, mas poderia chamar seu supervisor ainda hoje? Véi. A maluca levantou em super slow motion. Ela demorou uma eternidade pra sumir lá pra dentro. Daqui a pouco ela volta. Ele já tá vindo, tem que esperar, tá? 10 minutos depois... Olha, sem querer ser chato, mas por acaso ele tá vindo rastejando? Nessa hora entra o malucão, mané. Nem escuta eu falando isso. Olha, acabou de chegar, pode perguntar pra ele. Puta que pariu. Aí tentei dramatizar minha história, usando as técnicas de teatro que aprendi lá no GPI. Funcionou não. O argumento dele é que a cópia estava cortando o nome da Tabelian. Falei, cara, na boa, o que tu quer com a Tabelian? Tomou um choque com ela. Porra, velho, facilita a minha vida. Só sei que o malucão mandou eu voltar com o original, ou então foda-se. Nesse instante já tinha dado como perdido a minha viagem pro Uruguai. Perdi o Uruguai, mas não perdi a uruguaiana. Fui até lá comer um pastelzinho com laranjada, mano. Sentado no meio fio, cabisbaixo, puto pra caralho. Pensando como sou merda. Perdi simplesmente o documento original mais importante da minha vida. Na verdade, eu nunca nem vi. Até que meu telefone toca. Era meu velho querendo saber em que pé estava a merda. Aí eu falei pra ele que tava submerso. E ele perguntou por que eu não tirava uma segunda via da porra da certidão, mano. Que era só olhar no, na cópia e ver onde é o cartório. Ah, eu lá sabia. Olhei lá, quarta circunscrição, porra. Peguei Deus Google e perguntei, Deus Google, onde é a quarta circunscrição? Ah, do jeito que eu tava sortudo de descer perto, lá em Paquetá. Lá na ilha de Paquetá. Só que não, mané. Era no catete, era pertinho, porra. Pintou uma janela de esperança. Aí meti o pé, já era 4h20. 4h20. E nem a sardola pra dar um relax. A fossilizada já tinha perdido efeito há muito tempo. Daí cheguei no cartório e tirei meu certidão rapidinho, sem burocracia, mané. Tudo bem que é o preço de 140 reais. Mas estava com a minha certidão nas mãos. O único problema é que não dava mais pra voltar no Detran. Faltava 5 minutos pra fechar o Detran. Aí a moça do cartório disse que, som de milagre, que no andar de baixo tinha um Detran que tirava só a identidade. Acreditei. Caralho, estaria minha sorte mudando? Aí desci que nem um pombo sem asa, entrei vazio, mané, ar-condicionado gelando, só tinha uma moça atendendo, não tinha ninguém, porra, dei entrada na minha identidade na hora, mané. Registrei minhas digitaisinhas todas, fiz fotinha com um sorriso amarelo de nervoso, rapidinho, agora era só esperar imprimir, né? Não, mané, não era só esperar imprimir. O registro ia pro Detran do centro e eu tinha que pegar lá no dia seguinte. Só que agora tinha um outro problema que eu quero dividir com vocês. Eu tinha que remarcar minha passagem. Ah, eu liguei pra decolar, velho, e descobri que só tinham 2 voos pra sexta-feira. Um às 7 da manhã, esse esquece, impossível. E outro às 17 horas. Ok. Só que hoje às 17 horas tinha uma escala em São Paulo. Ia chegar no Uruguai só meia-noite. Foda-se, ok. Aí eu descobri mais uma coisinha, velho. Você pode ter comprado a sua passagem há um ano atrás. Ter pago uma mariola, não importa. Se porventura você perdeu o voo, que no meu caso não foi porque eu cheguei atrasado, foi porque acharam minha RG muito pré-histórica, você paga a diferença do que você pagou, maluco, há um ano atrás, pro preço que está no dia. Na minha cabeça, sem o verniz da maldade, era como se estivesse trocando um ingresso do Parque Xangai. Ó, não estou indo quinta-feira, estou trocando ingresso por de sexta. Não, se tu comprou baratão, tu vai pagar o preço caro pra caralho aqui, mano. E mais uma multa. Só de multa eram 600 pilas. Cara, acho que eu preferia tomar uma bicuda na costela do que pagar essa multa. Reclamei pra caralho, puta que pariu. Tipo uma hora no telefone. Até falar que era rimo de família, eu falei. Consegui eliminar a multa. Tomar no cu essa multa, hein, gol. Agora tudo bem. A diferença da passagem, quanto custa? Chuta aí.
1.800 cruzeiros, cara. 1.800.
Porra, eu sei que o capitalismo joga pra te enrabar. Mas 1.800, senhora Gol, essa porra é gangbang, velho. Eu gargalhei tão alto quando o cara falou o preço, eu tenho certeza que ele botou no mute. Aí eu expliquei, eu falei, caralho, mano, 1.800, isso é quase o preço do pacote todo, porra. Com ida, volta, hotel, café da manhã, translado, mais os caralho a 4, tá maluco? Eu só queria trocar uma passagem por outra, não queria comprar uma passagem nova, mano. Me arrumasse um banquinho do lado do banheiro, eu ia na boa, velho. E foda-se, o cara explicou que era isso mesmo, era o preço dinâmico. E se eu deixasse pra comprar mais perto ainda do voo, ia ficar mais caro ainda. Eu falei, caralho, mano, então se eu comprar faltando uma hora pra voar, vou pagar o quê? 10 mil? E quem vai me receber no aeroporto é quem? O Kid Bengala com a camisa da Gol? Eu sei que eu falei pra caralho, chorei muito. Enfim, acho que o cara ficou de saco cheio tanto que eu falei e caiu pela metade. Tudo bem, estava me sentindo empalado, mas agora o voo está devidamente remarcado. E como é que dorme com a tensão da carteira de identidade no dia seguinte? Puta que pariu. Eu sei que eu fiquei brincando com a molusquinha até a bateria dela acabar, e olha que a bateria da Nokia. Irmão, e continuei lá que nem a coruja. No dia seguinte levantei às 7, tomei uma banhola, e aí que entra um detalhe. Minha mala tinha sido despachada com amendoim. E todas as minhas cuecas decentes estavam na mala. Mano, as que sobraram aqui, no... aqui em casa eram cuecas dignas de pena.
Mas é o que tem. Foda-se, a escolha é menos ridícula e foi. E despedi da minha senhora da molusquinha. Ah, lindinha pra caralho. Vou até ficar brincando com ela. E fui focado pro Detran, mané. Detran no centro da cidade. Queria chegar lá 9 horas em ponto. Peguei metrô e quando tava faltando 2 estações, meu telefone toca. Era a moça do Detran do Catete. Vocês não vão acreditar, mano. Ela disse que minha digital foi reprovada. É o quê? Eu dei um grito tão alto na porra do vagão, mano, que a galera que tava dentro achou que fosse rolar uma performance e abrir o espaço e o caralho.
Puta que pariu.
Vem cá, mas eu não posso tirar no centro, eu já tô praticamente na estação que eu tenho que saltar. Tiro rapidinho lá, já espero em primo. Ah, não? É óbvio que não podia. Voltei pro Catete. Quando eu saí do metrô do Catete, pra melhorar a cena, tava chovendo. Eu tava tão resignado, mano, nessa porra toda, que eu fui perambulando pelas ruas, molhado, meu, foda-se. Nem resmungar, eu resmungava. Fui lá, tirei minhas digitais. Perguntei se queria que esperasse um pouquinho. A menina falou que normalmente na segunda não tem erro. Aí andei pela chuva de novo. Peguei o metrô em direção ao Detran. E velho, quando tá chegando na estação da Uruguaiana, meu telefone toca de novo. Olhei, era a moça do Detran do Catete. Aí nessa hora eu achei que tava dentro do Dia da Marmota. Daquele filme que passava na sessão da tarde, que o maluco acordava sempre no mesmo dia. Atendi bolado pra caralho, mané. Mas a moça só queria falar que a pessoa que eu tinha que procurar lá no Detran do Centro só ia chegar às 14 horas. Lembrando que meu voo era 17. Olha, olha. Qual a chance da merda? Comecei a ficar tenso, mané. E quando começa a ficar tenso, começa a suar. Mano, eu sei que já era meio-dia, resolvi almoçar pra fazer a hora. Invadi um tal de regazo e comprei 5 coxinhas de galinha picante. E descobri que não se chama regazo à toa. Deveria, na verdade, se chamar Ardência no Regazo. Porra, picante pra caralho. Aí eu fiquei fazendo hora lá no camelô até as 14, mané. 14 cravado. Eu tava de frente pra decepcionista. Que estranho. Tava mais decepcionista do que nunca. Boa tarde. Lembra de mim? Eu não consegui tirar minha identidade de outro porque eu não tava com a certidão original. Só que eu já consegui a original e já dei entrada até na identidade. No Detran lá do Catete. E eu vim aqui pegar. Se foi no Catete, é só por lá. Mas a moça de lá já tinha avisado a Janete. E ela tá esperando, é só vir pegar. Janete Bolete? Tem outra Janete? Só a Bolete. Então é a Bolete mesmo, chama lá, Janete Bolete. Preciso pegar minha identidade. Eu sei que a mulher adentrou e sumiu. E nada dela voltar. E toda vez que a maçaneta girava, eu ficava numa expectativa do caralho, e nada. Sem exagero, 15 minutos depois, a mulher volta, mané. E não fala nada, começa a conversar com segurança. E o papo dessa vez era tal de um pastor novo na igreja que ela frequentava. E eu esperando ela falar alguma coisa da Janete Bolete, mané. E nada. Cagou pra mim. Oi, tudo bem? E aí, conseguiu falar com a Janete Bolete? Ah, consegui. E aí? Ela tem que esperar, tá na impressão.
Puta que pariu.
Beleza, 14h20 agora. É 4h20 em algum lugar, sorte de alguém. Mas vamos lá, 14h20. Para imprimir um pedacinho de papel, vamos pegar a pior impressora matricial do mundo, sucateada pelo Detran. E vamos exagerar no tempo, porque a gente vai botar a pessoa que vai dobrar o papelzinho, dobrando com o pé. E para colocar no plastiquinho, vai colocar no plastiquinho com a boca. Vai demorar o quê, uns 40 minutos? Beleza, 14h20 mais 40... 15 horas eu tô metendo o pé daqui. Chegou lá, garotão, às 16, faço check-in, vou às 17, né? Eu sei que 40 minutos depois, nada. Aí fui eu de novo. Querida, só de curiosidade, de que tamanho é essa identidade? Porque do jeito que tá demorando, deve ser o tamanho do outdoor essa porra.
Tem que esperar.
Eu tenho um voo daqui a pouco, moça. Ajuda o abençoado aqui. Eu sei que a mulher saiu da sala com a cara igual do Satanás, mano. Tava muito bolada comigo. Eram 15 horas. 15? 30? Me volta a mulher com 2 identidades na mão, presa em 2 folhas. E uma era minha, que eu reconheci logo de cara.
Caralho.
Cara,
A mulher sabia do meu desespero. Eu tava chato pra caralho. Ela olhou nos meus olhos, olhou o papel. E eu já me levantei na pressão, mané. Foi andando em direção a ela quando ela me manda. Heriberto Santos. Ah, eu não acredito. Sacanagem isso aí, hein? Ó, Deus tá vendo, hein? Eu sei que o balucão passou por mim. E ela fez questão, mano. Ela fez questão de explicar onde o maluco tinha que assinar de uma forma muito calma. E eu só desejava que o meteoro explodisse naquele Detran naquela hora e acabasse com essa angústia toda. E desintegrasse todo mundo. Finalmente peguei minha identidade e saí daquela porra de uma flecha, mano. É, meti o pé na calçada e chuva. Bom, né? Ótimo dia pra voar. Chamei o Uber pro Galeão. E o Uber chegou, eram 4 horas, mano. Tava nervoso, mano. Tava nervoso. Não tem noção, meu. Tava nervoso. Aí chegou o Uber com um garotão no volante, mano. Fala, doido. Seguinte, olha só. Tô fudido, mano. Perdi voo, tô na merda. Eu preciso chegar naquela porra antes das 5. Pera aí, eu conheço essa voz. Caralho, tu é o Molusco? Mas sou eu mesmo, mané, porra. Brother, eu tô fudido demais. Tô quase perdendo o voo pela segunda vez, me ajuda. Porra! Se eu chegar lá antes das 5, tu manda um salve pra mim no próximo vídeo? Porra, não só mando, como eu te dou um DVD duplo que tá aqui na mochila autografado, velho. Pra tu assistir 200 vezes. Porra, eu tenho DVD player no carro, vou deixar tocando direto. Fechou. Ó, Natan da Sandero. Olha, já é, velho. Agora eu duvido acelerar essa porra. Meu irmão, Natan da Sandero parecia um piloto de fuga, velho. O puto tinha manha. Eu estourava o trânsito do jeito que me levou a crer que eu acho que nem o voo ia pegar mais. Ah, só que ele me deixou no embarque antes das 5. E ó, Natanzola, valeu, velho. Tamo junto. Abraço. Natan da Sandero, Uber. Aí entrei voado, maluco. Fiz o check-in e tudo certo. Só que quando ele me passou, eu achei uma coisa esquisita, velho. Assento premium. Não é possível, de repente viraram a chave no destino. Como assim assento premium? Só que era filinha exclusiva. Entrava no avião rapidinho. Banco com maior espação. E assim que eu sentei na poltrona, mano, veio um garçom perguntar se eu queria um espumante. Só o fato de ter um garçom já é algo estranho demais pra mim. Só faltava oferecer caipireta. É, já vi tudo. Sem óculos, velho. Devo ter confundido o número dos assentos. Tô sentado na porra da cadeira de alguém, mano. Tomando espumante. Daqui a pouco eu vou ser expulso dessa porra. Não vou me cobrar essa parada. Que pelo preço da Gol deve ser no mínimo um blowjob. Aí o garçom veio. Falei, velho, dá uma olhada aqui nesse negócio aqui que eu tô meio cego. Nesse aqui mesmo. Aí ele confirmou, era ali mesmo. Falei, opa. Aí me deu o espumante e saiu. E a chuva caindo direitinho que eu tava vendo pela janela. Aí... começou a brotar uma noiazinha na minha cabeça, que era o seguinte. Falei, por certo destino, tá dando essa moral, porque ele vai derrubar essa porra desse avião, vou botar o Molusco pra voar de primeira classe, só pra ele morrer na boa. Bom, eu sei que quando eu percebi que a porra do avião decolou e não caiu, eu dormi igual uma pedra, mano, eu tava morto. Só acordei em Sampa, com o garçom me cutucando, no bom sentido. Vocês já se ligaram que essa sardolaria vai ser grande, né? E olha que eu ainda nem cheguei no Uruguai, mané. Aí em Sampa eu tinha que esperar até as 21 horas, porque aí fazia conexão pra Montevidéu. Ou seja, tinha 3 horas de tramofar. Aí fui pra perto do meu portão de embarque e do ladinho tinha um Starbucks, mano. Acatei um cafezinho lá no Starbucks, por sinal carinho pra caralho. E de repente, mano, comecei a sentir uma coisa escorregando por dentro da minha calça. Era a minha cueca estropiada, mané. Ela acho que eu tinha ido pro caralho, velho. Ela tava simplesmente despencando. Eu não sei porque eu tô falando isso aqui, porque na verdade isso aqui é um podcast intimista e irrelevante. Então eu acho que é por causa disso. Acho que cabe. Aí eu joguei a mão pra dentro da calça, velho, e tentei ficar pescando a cueca. Só que a cena começou a ficar muito circense. A ponto de um cara bem hippie, que tava do meu lado, um cara com uma pena no tornozelo e uma porra de um violão nas costas, a ponto desse cara sair de perto de mim, mano, assustado. Porra, que bizarro. Falta ser preso me chamando de tarado, mano. Aí resolvi me sentar e tomar meu cafezinho em paz. Nessa hora, recebo um WhatsApp do meu amigo JP, mano. Que ele meio que sabia que eu perdi o voo e queria saber em que pé estava o status. Se liga no áudio.
Eu tô com uma cueca com elástico ruim, velho. Cueca tá descendo, mano. Toda hora tem que meter a mão aqui dentro e puxar, mano. E pela bunda, tá horroroso. Olha, eu tô igual um mendigo. Puta que pariu. Mano, eu tô sentado do lado de um cara que deve estar na mesma merda que eu. Só que o cara é um músico, mano. Tá eu e ele, um do lado do outro. Até falar baixo aqui, mano. Não sei se o cara é brasileiro. Puta que merda, mano. Eu sugeri dele meter um som aqui pra ver se joga uma moeda pra gente, mano. Brother, fudeu. Acabou mesmo, morreu a cueca. Nesse exato minuto, ela tá no meio da coxa, mano. Tô com muita vergonha de puxar aqui, mano. Brother, o músico saiu de perto de mim. Acho que ele achou que era tarado, mano. Ele meteu na mão na bunda do lado dele. Pô, eu só queria fazer amizade, mano.
Eu sei, mano. Eu fiquei de papinho lá com o JP e sequelei na hora. E de repente eu escuto assim, ó. Voo destino a Montevidéu, portão 26, última chamada. Eu meti a mão no bolso, mano. Olhei a passagem, tentei olhar, né? Porque eu fiquei forçando a vista. Ele tava enxergando, era porra nenhuma. Aí passou um funcionário, eu pedi pra que ele desse uma olhada e me falasse se era o mesmo voo, mano. E ele só falou assim, ó.
Isso aqui é uma notinha do Starbucks.
Caralho, cadê minha passagem?
Voo com destino a Montevidéu, portão 26, última chamada.
Caralho, procurei todos os bolsos, mané, cadê minha passagem? Fui lá na lixeira do Starbucks e meti a mão na porra da lixeira, velho. E minha passagem estava lá. Puta que eu parei no meio das nojeiras todas. Só que tem um detalhe, mano. Eu tava no portão 23 e o bagulho era no portão 26. Eu li errado, eu tava cego. Puta que pariu, que raiva de mim. Eu saí correndo que nem um desesperado, mano. Parecia um corcunda capenga, velho, correndo e puxando a porra da cueca. E caralho, a cueca despencando. E eu pensando assim, puta que pariu, se eu perder esse voo agora eu desisto, mano. Vou ficar igual o Tom Hanks no terminal. Nunca mais vou pra lugar nenhum, vou ficar morando nessa porra. Eu sei que eu cheguei em cima da hora, a galera já tava tipo assim, ó, fechando a porta no avião. Falei, pelo amor de Deus, deixa eu entrar. E quase infartei. Entrei, as pessoas me olhando de cara feia. Foda-se, foda-se. Ninguém tem ideia da minha cruz que eu passei. Você entra na minha poltroninha premium, fedendo igual um gambá, mano. Todos os hormônios e enzimas bizarras de adrenalina pipocaram no meu corpo. Até porque eu tava desde as 7 da manhã nessa adrenalina, mano. Ainda tem esse sprint final, eu tava podre. Cueca desintegrando, café gelado na mão, não sei porque eu levei o café, mano. Joguei aquela porra fora, tava frio já.
Quase perdi um voo. Tava vendo a porra da linha errada. Corri pra caralho agora. Me caguei todo de café. Eu sou um merda, João.
Eu sei que eu chapei no espumante. Se essa porra não cair de novo, eu chego na Expo Cannabis. Mas aí, eu continuo no próximo Sardolaria, velho. Porque esse já tá gigante. E ó, não se esqueça, ainda dá tempo de você comprar o livrinho do Molusco na pré-venda. Não sabe o que eu tô falando? Porra, o financiamento coletivo do primeiro livro do Molusco, mano. Moluscontos, 272 páginas, capa dura, 20 histórias, 20 ilustrações. Leandro assiste ilustrando, tá foda. No fim do livro tem uma história em quadrinho, 16 páginas colorida, mano. E o mais legal, na lombada temos uma lixinha pra você acender sua sardola. Isso que é autonomia. Sem falar que tem uma pintura trilateral verde metálica. Olha que foda. E aí, como é que eu faço pra comprar molusco? www.catarse.me/moluscontos. Chega lá pra conhecer o projeto, ver a cara do livro, mano. E vê logo, porque dia 10 de janeiro acaba o Catarse, o livro vai ficar bem mais caro. E comprando na pré-venda, você tem o seu nome impresso no livro como apoiador. Olha aquele caralho. Sem falar que vai autografar. E vamos encerrar com uma dica cultural de uma banda que escutei lá no Uruguai, lá na Expo Sardola 2019, uma banda brasileira, Zé Bigode e Orquestra. Sonzeira instrumental pirante, de qualidade e funciona muito bem na vibe da Sardola. Eu despeço por aqui, valeu galera. Desculpa a demora aí pra gerar esse episódio, mas que porra. Até a próxima.